Graça e paz, irmãos. Muito bom estarmos reunidos novamente no nome santo de Jesus. Vamos orar para refletirmos na palavra do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus de amor. Deus bendito e amado, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos, ó Deus, nessa noite, suplicando a graça de sermos ministrados pela Tua palavra, pela Tua presença, Pai. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que essa palavra possa nos trazer fé, que essa palavra possa nos trazer, ó Deus, amor pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu reino, ó Deus, pelo Teu povo. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco, atualiza essa palavra em nossos corações, em nossa vivência. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, nessa noite nós vamos refletir no Salmo de número 54. Eu convido você a abrir e acompanhar comigo aí nessa leitura, Salmo 54, versículo 1 até o versículo 7, que nós leremos, que diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Bom, meus queridos, esse salmo ele tem umas palavras que são um tanto pesadas, mas nós vamos adaptar a nossa vivência, nós vamos adaptar a nossa realidade. O Senhor vai atualizar essa palavra aos nossos corações e vamos extrair a ideia central de tudo isso. E o Senhor certamente tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida, nessa noite, que vai de encontro ao nosso coração. Mas primeiro eu quero levantar e fazer algumas pontuações, o contexto que se deu esse salmo. Davi é o autor desse salmo. E ele compôs esse salmo no momento que ele soube acerca da traição dos zifeus, que foram até Saul dizer que ele estava no meio deles. E assim ele é colocado em uma situação de risco extremo. E esse salmo ele se divide em três partes: a oração na parte inicial, a fé que essa produziu e um prelúdio de agradecimentos. E a verdade, meus queridos, é que Davi ele não aguentava mais fugir de Saul, pois ele se recusava a estender a mão para o ungido de Deus. Davi já havia ido em fuga para Gate e lá, quando ele foi reconhecido pelo povo, ele temeu muito com isso e ele se fez de doido no meio do povo, deixando até com que a baba escorresse pela barba. Então ele fugiu novamente, dessa vez ele foi para a caverna de Adulão, de lá para Moabe, depois Judá. Saul ficou sabendo que Davi passou por Nob e matou todos os sacerdotes de lá porque não avisaram a Saul. Um total de 85 mil sacerdotes, fora outros homens, mulheres, crianças, bois, jumentos e ovelhas. E ali Davi achou verdadeiramente fidelidade dos homens. Abiatar, filho de um sacerdote, ele foi um dos únicos, foi o único que escapou dessa matança e ele correu para avisar a Davi. Então o homem, segundo o coração de Deus, se sentiu culpado pela morte daqueles homens e ele pediu para Abiatar ficar com ele, pois quem queria a morte dele também queria a morte de Davi e juntos eles estariam mais seguros. Depois foi a Keila, para os livrarem do ataque dos filisteus. E assim ele fez. Porém, chegou ao conhecimento de Saul que Davi estava lá. E Davi foi consultar o Senhor, buscar o Senhor, para saber se os de Keila o entregariam nas mãos de Saul. E o Senhor, para surpresa de Davi, disse que sim, que eles entregariam Davi nas mãos de Saul. Então ele fugiu novamente. Ele foi para o deserto de Zif, e lá no meio dos Zifeus foi onde se deu esse salmo. E aí foram para Saul dizer que Davi estava no meio deles. E nessa fuga, ele foi parar em uma caverna no deserto. Naquele episódio onde Saul ele entra para aliviar o ventre, 1 Samuel 21 até 24, vai descrever esses fatos, onde Davi teve ali uma oportunidade, se quisesse assim fazer, de matar a Saul. Porém, ele não fez nada disso. Bom, meus queridos, só de contar esse retrato da história de Davi, eu já fico cansado. Eu imagino que vocês também se cansam de ouvir uma história tão complexa como essa. E eu fico imaginando como Davi não estava cansado, porque ele é o camarada que estava fugindo, correndo de um lado para o outro, temendo o perigo, porque o mal estava rodeando ele o tempo todo e o inimigo querendo dar fim na vida dele. Davi ele estava profundamente desapontado com a traição daqueles que ele livrou das mãos dos filisteus, os de Keila. E nessa fuga ele já se decepciona novamente com outra traição. Dessa vez foi a vez dos Zifeus, os Zifeus que o traiu nessa vez. Você já foi traído por alguém? Eu acredito que muitos de nós já fomos traídos por companheiros amorosos, amigos, chegados, parentes. E como dói a dor de uma traição, de uma apunhalada pelas costas. Bom, a primeira parte, como eu disse anteriormente para vocês acerca desse salmo, os versículos 1 até os versículos 3, o que nós vamos retratar aqui, o que nós vamos pegar aí a ideia desses versículos é a demora de Deus. Nós vemos o grande desespero de Davi por conta da perseguição desenfreada que ele sofria, mas o problema mesmo, ele é muito mais embaixo. Mesmo ele sendo traído e até mesmo perseguido, o desespero que toma conta do interior de Davi, ele se dá pela demora de Deus em tirá-lo dessa situação. Desde o dia em que Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi por rei, foi um contratempo atrás do outro. Ele teve que servir a Saul, tocando a sua harpa para expulsar o demônio maligno que atormentava a vida de Saul. Ele teve também um Golias pela frente. E então ele teve que conviver depois com a inveja de Saul, que mesmo se tornando o sogro de Davi, ele não aliviou para Davi, pois queria tirar a sua vida. E tem gente reclamando do sogro, hein? Tem gente que acha que o sogro é ruim. Davi, ele tinha convicção de que estava glorificando a Deus com as suas atitudes. Ele mostrou que ele era um homem segundo o coração de Deus pelo fato de estar servindo o ex-rei, fugindo para não ter que enfrentá-lo, visto que para Deus, Davi já era o rei atual, Davi já era o rei. Quando ele foi para a batalha contra o gigante Golias, e essa história está lá em 1 Samuel capítulo 17, ele já era rei para Deus, porque Samuel, ele só cumpriu a missão que o Senhor designou em 1 Samuel capítulo 16. Deus já havia o escolhido. Pode ser que você tenha essa mesma convicção que Davi teve, que está glorificando a Deus com as suas atitudes, que você tem buscado se colocar no centro da vontade de Deus e mesmo assim tenha que conviver com o conflito da demora de Deus em vir em seu socorro, de vir em seu favor. E enquanto isso, é afligido por terríveis ameaças e angústias na alma. Qual é a relação que você faz da sua vida com a demora de Deus? Porque certamente deve ter alguma área na sua vida, alguma coisa que você já ora há um bom tempo, uma angústia que já é um tanto familiar, e você deve ter alguns questionamentos do tipo: Senhor, até quando? Por que que o Senhor demora tanto para poder mudar isso na minha vida? E qual é a relação que você faz da sua vida com essa demora de Deus? Como você se sente diante da sua impotência para determinada situação? Davi, ele fez com que aquilo que estava o deixando desesperado, cansado, abatido, que chegasse até a Deus em oração. Vamos observar como ele se sentia a ponto de dizer assim: salva-me, faz-me justiça, escuta minha oração. E então ele conta quem o perseguia e como eles eram, e faz questão de dizer que eles não temiam a Deus. Porém, Deus, ele já sabia disso tudo. Deus sabia muito bem quem eram os perseguidores de Davi, sabia quem eram os traidores de Davi. Porém, ele faz questão de mencionar tudo isso, não para chegar até o conhecimento de Deus, mas para aliviá-lo ao falar, ao desabafar. Alivia o seu próprio coração, declarando a causa do seu temor, da sua inquietude. E a maior delas é ter que viver fugindo de Saul. Ele se recusava a estender a mão contra Saul. A fala de Davi nada mais é do que: Deus, por que o Senhor demora tanto em me tirar dessa situação? Por isso do salva-me, faz-me justiça, escuta a minha oração. Porém, diante da demora de Deus, do desespero que a vida traz em determinadas situações, muitas vezes as pessoas falam para tudo e para todos, falam para todo mundo aquilo que traz inquietude, e muitas vezes Deus, ele é o último a ficar sabendo. Quando fica sabendo, não que ele não saiba, mas é que ele não ouve da boca desse que sofre. E Deus queria tanto ouvir da sua boca. Muitas vezes, diante do nosso sofrimento, a gente chega para o irmão e fala: ora por mim. Apresenta para outros: ó, esteja orando por mim. E mal sabemos que, diante desse sofrimento, o Senhor quer tratar conosco. O Senhor quer ouvir da nossa boca, do nosso coração se abrindo a Ele. O que Deus mais espera em relação aos seus filhos é de ouvir deles o que está sentindo no tempo em que estão vivendo. Nós devemos desabafar sempre com o Senhor em oração, pois, além de aliviarmos o fardo pesado que carregamos sobre as costas, pelo simples fato de falar, quando nós oramos, nós nos colocamos na esperança da mudança. Henry Nouwen, um autor cristão que eu gosto muito de ler, ele disse uma frase que eu trago comigo na minha vida. Ele disse assim que cada oração é uma expressão de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro não pode orar. Eu vou repetir. Cada oração é uma expressão de esperança. Uma pessoa que não espera nada do futuro não pode orar. Assim como Davi, clame a Deus, conte tudo a Ele em oração, o que servirá de alívio e desabafo diante do Deus que sabe de todas as coisas. Não procure palavras bonitas, palavras de uma oração que você admira, mas antes procure expor verdadeiramente como encontra-se o seu coração. Que não seja um personagem falando com Deus, mas que seja você falando daquilo que está no seu coração. Rasgue o seu coração na presença do Eterno, meu amado. Quando nós desabafamos a Deus, nós somos verdadeiramente agraciados com o alívio das nossas inquietações. Porém, para seguir adiante, muitas vezes é necessário olhar para trás, para aquilo de bom que já nos aconteceu, e isso servirá de fôlego para seguir adiante. No versículo 4, o segundo ponto, como eu disse para vocês, que esse salmo ele se divide em três partes, aqui nós observamos a lembrança dos grandes feitos do Senhor, dos livramentos, do cuidado. No versículo 4, Davi reconhece em Deus o seu ajudador e atribui totalmente a Deus o cuidado. Ele reconhece que o Senhor é quem o sustenta, que o Senhor é quem o ajuda, pois consegue olhar para trás e enxergar as boas mãos do Senhor presente em sua vida. Olhe para trás, meu irmão. Você consegue atribuir a Deus, com gratidão, a razão de você estar aqui hoje? Você consegue enxergar o cuidado, a ajuda, a misericórdia de um Deus que tem te socorrido? Com certeza você tem alguma coisa para agradecer. Alguma coisa que você olha para trás e desperta no mais profundo do seu ser uma gratidão tão grande, porque é impossível atribuir a outro ser qualquer que seja a razão por esse momento, senão ao Deus Todo-Poderoso. A verdade é que todos os dias nos acontecem coisas boas. Mas pode ser que muitos não enxergam por estar esperando ansiosamente outra coisa e fazem da bondade de Deus algo rotineiro, normal da vida, como que se essas pequenas coisas que acontecem não tenham a mão de Deus, mas que seja uma consequência natural. Isso pode parecer normal, mas não é. Olhe para trás. Você tem sim momentos para relacionar com a bondade de Deus, que é o nosso ajudador, que é aquele que nos sustenta. Então, olhando para trás, lembrando as coisas boas que o Senhor esteve presente, nós conseguimos olhar para frente com esperança. Nós conseguimos olhar para frente e ter um impulso cheio de esperança, na convicção de que o Senhor, Ele tem um final, Ele tem um futuro maravilhoso preparado para os seus, preparado para mim, preparado para você. E a terceira parte desse salmo é a esperança no socorro. Dos versículos 5 até os versículos de número 7, ao olhar para trás, Davi, ele alimenta a sua fé na esperança do socorro. O Deus que já veio em seu favor no passado, poderia sim socorrer e cuidar daqueles que o perseguiam. Mesmo dentro de uma caverna, vivendo uma vida de cachorro, correndo de um lado para outro, fugindo daquele que queria matá-lo. Ao olhar para trás, ele se depara com a bondade de Deus que cuidava dele e se enche de esperança no socorro do Onipotente. Davi, ele ainda teria que enfrentar muitos outros sofrimentos, muitos outros perigos antes de subir definitivamente ao trono perante todo o povo. Mas ele estava certo, ele estava convicto de que o Senhor o acompanharia até o fim. E essa certeza, ela só se deu pelo fato de Deus tê-lo escolhido por rei e estar falando constantemente ao seu servo. Porém, mesmo com a voz de Deus, Mesmo com o plano de Deus, Davi, ele teria que trilhar o seu caminho. E que caminho árduo. Até que o livramento da perseguição chegasse ao fim. Ao Davi olhar para trás, a derrota do gigante, os livramentos, todo aquele cuidado, o exército fiel que o acompanhava, Davi ele só tinha a agradecer, pois ele estava convicto de que Deus estava com ele. Diante desse olhar para trás, meu irmão, creia, creia que Deus é suficiente para te socorrer. Tenha esperança no Onipotente. Creia que a vontade dele jamais será frustrada. Creia que assim como ele fez na sua vida no passado, ele pode fazer no presente, ele pode fazer no futuro. Entregue a sua jornada a ele e renove as suas forças no Senhor nessa noite. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A Bíblia é repleta de passagens que na sua leitura diária também o encherá de esperança nesse socorro. O mesmo Deus que agiu no passado, esse Deus ele age no presente, ele agirá no futuro. Mas se eu fosse escrever esse versículo com as minhas próprias palavras, para esse momento, refletindo nesse salmo, eu escreveria assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e por se lembrar os grandes feitos de Deus em nossas vidas. Como já dizia aquela famosa frase, recordar é viver. É fazer voltar à memória aquilo que nos traz esperança. Que você recorde o cuidado do Onipotente sobre você. E algo que me chama muito a atenção nesse salmo é o fato de Davi se dispor a oferecer sacrifícios voluntariamente. Essa é a palavra que aparece no salmo. Ele está imaginando lá na frente, mas não menciona o ato de oferecer sacrifícios ao Senhor como uma barganha pelo momento que ele está vivendo. Ele não faz como os religiosos que discorrem muitas vezes uma oração do tipo: se o Senhor fizer isso, então eu farei aquilo. Ele entende que não é merecedor de nada, de absolutamente nada, e que também não tem como pagar nada a Deus, não tem como pagar a Deus pelo seu favor. Mas ele fala aqui que oferecerá sacrifícios ao Senhor voluntariamente. Esse salmo, ele apresenta em seu todo a fé admirável de Deus, onde aquilo que o preocupa, aquilo que o faz fugir, o medo que o aprisiona, após apresentado a Deus em oração, o faz lembrar do cuidado que Deus já ofereceu a ele, e com isso renova a esperança no socorro do Onipotente. É um grande exemplo de como nós devemos fazer diante das nossas preocupações, que quando apresentadas a Deus, lembremos do cuidado de Deus em nossas vidas e tenhamos esperança no socorro desse Deus Todo-Poderoso. Socorro, gratidão e fé. Essas são as três partes desse salmo. São essas três palavrinhas que eu encontro para me lembrar, diante dos meus sofrimentos, diante das minhas frustrações, diante das minhas adversidades. E eu sugiro também a você: socorro, gratidão e fé. Socorro pela oração, de rasgar o coração. Gratidão olhando para trás e enxergando o cuidado de Deus em nossas vidas. E fé, olhando para frente, com a esperança do socorro do Deus Todo-Poderoso. Deus está presente em sua vida, meu irmão. Não pense que você está caminhando sozinho, porque Ele é contigo, Ele é conosco. E algo interessante é que não acabou aí a fuga de Davi. Saul continuou perseguindo ele. E se você continuar lendo a partir de 1 Samuel 24, você vai ver que essa perseguição, ela durou ainda mais um bom tempo. Mas a receita para ele mesmo estava aí. A receita que ele mesmo escreveu estava aí para ele. E essa mesma receita, essa mesma prática, ela serve para nós hoje, em todos os tempos. Diante da demora de Deus, o que na verdade nunca será uma demora, pois Deus, ele está sempre no tempo correto, no tempo certo, em cada situação tratando conosco, em alguma área, e nada foge do controle dele. Experimente a prática da vivência desse salmo, e então renove as suas forças no Senhor. Mas desenvolva no seu coração a gratidão de Davi, que disse que ofereceria sacrifícios a Deus voluntariamente. Busque adorá-lo em troca de nada, simplesmente porque ele é Deus. E que o Senhor nos visite com o socorro e sempre que necessário, que renovemos as nossas forças nele para continuarmos a nossa jornada. O tempo dele é perfeito. Confie no Deus que enxerga o final da história.